Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Até Ficar Frio, do projeto Animanga. Estamos aqui reunidos mais uma vez, eu e Rimagi, para falarmos sobre temas relacionados com animes e mangás. Hoje vamos ter um episódio mais ou menos temático, baseado na Páscoa, onde vos trazemos um tema interessante relacionado com arte e com as influências na nossa arte, e esse tema é basicamente Easter Eggs, ou ovinhos da Páscoa. Basicamente o mundo está cheio de obras que se influenciam umas nas outras, tanto filmes, como animes, como séries, como música, como livros, mangás, entre outras coisas. E neste mundo da arte japonesa e da cultura japonesa, cultura pop japonesa, encontramos também muitas influências, tanto em animes como mangás. Vamos começar aqui, se calhar, a falar um bocadinho sobre homenagens, os pequenos easter eggs que encontramos nos animes que vemos no dia-a-dia e nas obras de mangás mais mainstream também, que lemos aqui e ali, e perceber de que maneira é que autores famosos fazem menção a outros autores e tentam honrá-los ou homenageá-los nas suas obras, com pequenas menções, às vezes pequenas piadas, outras vezes simplesmente mostrar alguma coisa relacionada com aquela obra ou simplesmente mencioná-la diretamente, como acontece também em algumas obras que vemos. E vamos começar aqui, se calhar, por uma coisa muito simples, que é falarmos os dois um bocadinho sobre os easter eggs que gostamos, aqueles que reconhecemos e que nos lembramos quando começamos a falar de easter eggs. E vou passar aqui a palavra à Rimagi e perguntar-lhe o que é que ela se lembra.
Então, o primeiro easter egg que me vem assim à cabeça foi uma obra recente que li o ano passado. Tu já tinhas algum conhecimento em Inuyasha? Eu pouco, só tinha lido o Solanin. E começámos a ler o nem sei dizer bem, é o Dedede Destruction, para mim. E é muito engraçado porque eu comecei a ler o mangá e as primeiras páginas pareciam o Doraemon, mas um Doraemon muito estranho. E foi... Depois, eventualmente, no primeiro capítulo, eles mostram que elas leem um mangá que é o Doraemon estranho. Ou seja, foi muito engraçado. Até porque essas primeiras páginas de cada volume traz uma espécie de um capítulo do Doraemon lá deles. Já não me lembro do nome. E eles, até a folha é diferente, que é para parecer que nem faz parte da história, mas faz. Até porque é engraçado, tal como o Doraemon, cada episódio tinha uma moral no Dedede o que acontece é que aquelas páginas específicas acabam por se interligar de alguma forma, porque as morais que eles vão abordando ali vai acabar sempre por ser abordada algures no volume, pronto, ou de uma forma ou de outra.
Eu achei piada especialmente porque é um Doraemon, mas ele tenta sempre adaptar a mensagem daquela história que ele está a mostrar do Doraemon. Vamos chamar Doraemon de Dedede. Não me lembro o nome.
Também não me lembro.
Mas, basicamente, ele tentava sempre passar uma história tipo Doraemon, mas depois com uma vibe muito filosófica e profunda, às vezes com lições de vida.
Negra.
Sim, às vezes negras de género. Nós sabemos que o Nobita... O Doraemon sofre sempre consequências no fim, mas ali o coitado do personagem principal, acho que ainda...
Coitada, era uma menina.
Era uma menina, pois é.
Porque cá está, tudo foi adaptado também para Dedede. Todas elas são meninas, então o mangá do Doraemon falso também era uma menina. O Doraemon falso era um cogumelo andante, que andava lá com uma bolsinha. E a rapariga já era um... Via-se que era uma rapariga mais velha com a Nobita e tinha alguns problemas ali da adolescência. E a questão é que, pronto, o Inuyasha é o Inuyasha, ou seja, estamos a falar de um ator, de um escritor que puxa por temas muito pesados, filosóficos e assim. Então aquele do Doraemon é mesmo tipo, ou seja, nós estamos a ler um Doraemon, mas é a sua versão mais negra de sempre.
Degradante também.
Sim, é horrível.
O alienzinho, que era um alien, é engraçado que é um alien, é o Isobe, é uma espécie de cogumelo.
É, pá, não
E
sei o que ele é.
ela é Debeco.
Debeco, sim, coitada da Debeco. A Debeco só queria ser bonita e o Azerbaiyán tem sempre uma tool, um instrumento que a ajuda, mas não ajuda. É porque o Doraemon realmente queria ajudar o Nobita. O Isobayan tem instrumentos que não fazem nada de bom à rapariga. E ela aceita-os na mesma. É tipo, é horrível. É horrível, mas engraçadíssimo. Ou seja, a referência está incrível. É só por dizer que pronto, faz parte da história. E
Sim,
combina bem com a história.
no Doraemon a vibe é a mesma, só que é um bocadinho mais leve, porque as
Porque é para
consequências não são
crianças.
tão. Exato. Isto também é a tentativa de mostrar que é para. É a tentativa que é o Doraemon do mundo delas. Também é para crianças. Mas depois tem aquele twist do
Sim.
Inuyasha, ou seja, muito mais dark, muito mais. As
Sim.
consequências são um bocado. E vê-se um bocadinho mais do lado negro da humanidade
Sim.
na Debeco. Aquelas falhas humanas, é
Não.
engraçado. Quando comecei a ler, lembrei-me, aliás, de outro mangá, que foi Bakuman, que quando começa, eles também têm. Pronto, Bakuman é um mangá sobre mangakás e sobre quem escreve e desenha mangás. E eles começam logo com um mangá, no início, que não é o próprio mangá, ou seja, é uma espécie de. É um mangá cómico daqueles que normalmente. Estilo Doraemon, por exemplo. E eles começam o mangá com isso e tu pensas, e tu levas aquele choque, tal como eu levei quando comecei a ler de. Mas isto é a nova obra do Inuyasha, tal como aconteceu comigo. Isto é a nova obra
Do Oda.
do Oda e
Obata.
do Obata.
Desculpem.
Como assim? Estes dois agora decidiram fazer um mangá. Só que depois passam, lês 3, 4, 5 páginas e de repente começa mesmo a história e fica, ah, ok, já estou a perceber. Bakuman também é um mangá muito, mas muito inspirado. Não só em acontecimentos da vida real, muitos dos personagens de Bakuman são inspirados em verdadeiros autores de mangá, e em Bakuman, desde o início, que se fala mesmo de mangás reais. Fala-se de Dragon Ball, fala-se de One Piece, por acaso acho que não mencionam Naruto, mas mencionam outros mangás e muitas obras que vão aparecendo, porque depois aquilo é vê-se muitos mangás na Shonen Jump a mostrarem os seus mangás e a criarem os seus mangás, muitos deles são quase cópias. De mangás da vida real.
Só aqui a nota que, pronto, eu nunca li Bakuman, ainda tenho para ler, mas é engraçado que a obra que supostamente eles lá fazem acaba por ganhar vida mais tarde no, nas mãos deles, que é o Platinum End.
Sim, é engraçado porque em Bakuman eles tiveram que, para criar Bakuman e para fazer os mangás dentro do Bakuman, eles próprios tiveram. É engraçado. Tu teres um autor a ter que criar mangás fictícios, mas a ter que criar as histórias para esses mangás
Certo.
fictícios e discutir às vezes capítulos e como é que a história se vai desenvolver dentro do próprio mangá.
Não. Ou
É
seja,
quase
histórias dentro de
Inception,
histórias.
é quase um Inception,
Sim.
história dentro de história dentro de história. Então é normal que eles tenham aproveitado, diria eu, é normal que aproveitaram uma história e se calhar até usaram histórias que tinham lá de lado e que nunca foram publicadas para.
Quem sabe? Pronto, olha, pegando nesse tema de histórias dentro de histórias, eu queria trazer aqui à baila aquele que me vem mais à cabeça quando penso nessas histórias dentro de histórias, que é a Marvel dos mangás, na minha opinião, que são as Clamp. As Clamp criaram um universo que todos eles se interligam e tudo fez sentido com o X-Olic. Ou X-Olic, não sei como é que se diz os X mutos, mas o Holic. O Holic foi a história de uma mulher que é bruxa e que consegue. Ela tem poder para. Eu nunca li o Holic, mas sei que ela. E vi o live action na altura, mas sei que ela tem poderes extremos e consegue se interligar, ela é a bruxa interdimensional. Como a Marvel conseguiu fazer os vários mundos paralelos. E ao pôr Holic aí no meio, eles conseguiram e depois conseguiram, ou seja, Cardcaptor Sakura saiu em 1996. E alguns em 2000 e qualquer coisa, saiu Tsubasa, que tem uma Sakura, tem um Shouran, tem o irmão da Sakura como rei, tem todas as, ou seja, elas pegaram nessas ideias todas e conseguiram formar todo um universo e é possível encontrar todas as alternativas de Sakuras em vários universos e todas elas serem diferentes, todas elas terem particularidades e etc. É muito divertido porque eles, dentro das histórias, conseguimos ver todas as outras personagens que elas criaram noutros mangás. Achei muito giro e como estavas a falar de histórias dentro de histórias, lembrei-me da Clamp que para mim elas são a Marvel dos mangás. Não conheço outro exemplo, provavelmente existem outros. mas elas sempre fizeram um universo que se interliga, tudo está interligado, tudo acaba por ter uma interligação e todos os mangás eventualmente aparecem referências noutros sítios. Por exemplo, eu estou a começar agora a ler Tsubasa Chronicles, já tinha visto o anime, por isso eu também sei, aparece várias vezes o irmão da Sakura, de Cardcaptor Sakura, em diferentes contextos, e todos eles acabam, ou seja, todos aqueles mundos, elas tentam sempre mostrar que todos aqueles mundos, independentemente de serem diferentes a nível de base, os personagens estão sempre interligados, porque aquele laço vai além de tudo pensado. Ou seja, o irmão da Sakura e o Yukito estão sempre algures interligados, estão sempre por aí afora. Eu gosto muito da Clamp nesse sentido. É divertido ver estes easter eggs ali metidos pelo meio.
É, eu só vi da Clamp, só conheço Sakura. Só uma nota relativamente ao nome do mangá. Aparentemente escreve-se com 3x, mas só se diz
Holic. Xolic, pois. Exato. Eu imaginei. É o mudo.
Exato.
Eu digo Xolic só.
Mas é interessante. Às vezes os próprios autores, como têm várias obras, fazerem menções aqui e ali das suas próprias obras. Sem falar muito, porque pode-se dar demasiado spoiler, mas o autor de Soul Eater e de Fire Force agora também tentou. Sim. Um bocadinho dar a entender que aquilo está tudo dentro do mesmo universo. Não vou dizer de que maneira é, porque convém lerem ou verem Fire Force até ao fim, caso tenham interesse. Mas sim, ele tentou também fazer um bocado de, ok, isto é tudo no mesmo universo, tem aqui algum tipo de relação. É uma espécie de easter egg no fim, a tentar juntar as duas coisas. É engraçado, as Clamp, como têm tantas histórias diferentes, fazerem isso ou tentarem fazer isso. Quase como aquela teoria da conspiração da Disney de...
Da Pixar.
Da Pixar, é isso. Que tudo é passado no mesmo universo. Se bem que isso é total mentira. Mas o pessoal das teorias da conspiração bem tenta. Aqui na Clamp é mesmo verdade. Ou seja, elas têm um universo e aquilo tem uma base na cabeça delas e uma maneira como aquilo tudo foi construído.
Sim.
O que... Imagino uma pessoa que vá lendo os vários mangás delas, vai descobrindo isto, deve ser espetacular.
Há um ano atrás eu li o primeiro mangá delas, RG Veda, e existe um personagem que é o Ashura, o Rei Ashura. Agora, no primeiro capítulo de Tsubasa Chronicles, há um personagem que está a fugir do Rei Ashura.
Ok, awesome.
De 1991, acho que era 91, não, mais, desculpa, mais, muito mais, RG Veda é mais antigo. Um personagem algures no tempo, nem sei, eventualmente há de aparecer mais tarde no mangá de Tsubasa, está a ser mencionado agora num mangá que foi escrito em 2000 e qualquer coisa. E agora estava-me a lembrar, por falar em personagens que são usados assim em outros mangás, temos o exemplo do senhor de Fairy Tail, que claramente gosta imenso de usar o gatinho azul, por exemplo. Porque eu só li um bocadinho de Fairy Tail, não cheguei a ler tudo, e Eden Zero, assim que apareceu e a capa apareceu, eu, olha, é o Epi, está ali o Epi.
Ele também aparece em Rave Master?
Em Rave Master não, o que aparece em Rave, quer dizer, não sei, eu não vi Rave Master, eu sei que aparece em Rave Master um bonequinho branco parece um bonequinho branco com uma broca em Rave Master.
Ele faz lembrar o Olaf.
Exatamente, e mais tarde, quando eu vi Fairy Tail, ainda vi alguns capítulos e cheguei a ler 200 capítulos e cheguei a ver alguns episódios, ele aparece com a Lucy.
Falando de autores que referenciam-se a si próprio, um que faz isso a toda a hora, mas faz também de outros, que é Gintama. Gintama, pronto, pessoalmente, para mim é o melhor anime, o mangá, se bem que para mim o anime é um bocadinho superior ao mangá. Acho que a comédia que eles conseguiram meter no anime é muito mais... É daqueles que o anime supera um bocadinho o mangá. Porque funciona muito melhor, as piadas. E até a quebra da quarta parede e não sei o que, isso funciona muito melhor. Mas Gintama faz muitos easter eggs dele próprio, onde coloca às vezes personagens em posters, em, sei lá, canecas, às vezes a passar na televisão, ou seja, Gintama faz easter eggs dos próprios personagens que nós estamos a ver, é quase uma sátira aos easter eggs. Mas depois... Porque depois... É um anime e mangá que também faz uma sátira a outros animes, mas aí já de caras, montes e montes de vezes. Fala do One Piece, fala do Naruto, fala do Dragon Ball, brinca com o Shoujo, brinca com a Clamp, brinca com Sakura. Tantas, mas tantas referências faz. Ou seja, é a base de Gintama.
E depois é o Deadpool dos mangás.
É o Deadpool dos mangás, um bocadinho mais politicamente correto. Mas depois ainda faz a sátira aos easter eggs, que é colocar easter eggs do próprio anime dentro do próprio anime. Ou seja, Gintama deve ser o rei dos easter eggs em geral, sim, e das sátiras. Mas depois é engraçado como eles conseguem subverter este tema de easter eggs e fazer ainda a piada com eles próprios. Olha, nós temos aqui easter eggs de nós próprios.
Ou seja, o next level.
É um bocadinho. Gintama é daquelas obras que acho que toda a gente gosta de comédia devia ler. Ler? Ver.
Ler.
Sim. Se bem que o anime, algumas pessoas que já está um bocado datado, as primeiras temporadas, mas o mangá é muito bom também. Portanto, uma boa recomendação.
Pá, eu tenho que aqui pôr aqui na mesa One Piece. Já tinha dito no primeiro episódio e provavelmente One Piece haverá de passar mais vezes noutros episódios, porque eu gosto muito e sei que tu também gostas. Neste momento, sempre foi, até desde que descobri, é o meu anime favorito.
Estou em dia em One Piece, finalmente.
O mangá, ou seja, estamos em dia em coisas diferentes. Eu no anime, tu no mangá.
Também estás em dia no anime?
Estou com uns episódios só, mas já awesome. Sabemos que dois ou três episódios em One Piece passa depressa.
Awesome.
Mas One Piece tem coisas, tudo em One Piece é incrível, já por si só, e além de tudo isso, o Oda vê-se claramente que é um homem de cultura. Vê-se claramente que o Oda tem muitas influências de várias coisas, e é muito engraçado vê-las lá, mas inconscientemente, ou seja, ele incorpora-as bem. Pá, lembro-me agora aqui de memória, que é a família do Sanji, os Vinsmoke, que parecem os Power Rangers. Aquilo foi quando aquilo começa a aparecer no ecrã, assim, mas como assim? Vão-se mesmo transformar, tipo, depois fazem as poses, eu não, e tem os números, eu não. Foi incrível. Não, ver animado, não sei como é que foi ler, mas em animado foi tipo muito giro, muito divertido. A família dele não foi nada de especial, ou seja, os personagens em si, tipo, não me disseram muito.
Acho que...
Mas a forma como ficou feito foi tão divertido, eu ri-me tanto.
Acho que no mangá só não sente tanto esse toque, porque falta a cor. Mas depois quando se vê as capas dos volumes com eles todos coloridos, com as cores diferentes... É impossível não dizer que aquilo é os Power Rangers.
Sim, porque é o verde, o azul, o vermelho, e o vermelho é o líder, e o azul é o nananã, e até conseguiu fazer as personalidades deles, a rosa é a menina, e o Sanji, coitadinho, é o amarelo. Pronto.
É o Ranger amarelo, o famoso Ranger amarelo.
Pronto. Pá, foi super divertido, essa parte.
One Piece tem... Tem montes de influências. Claramente o Oda gosta de fazer, e eu notou-se agora neste último arco no ano, mas gosta muito de fazer culturas, de fazer referências,
sim,
à cultura japonesa. Em One Piece ele também faz as referências também aos Power Rangers, a toda aquela cena à volta do Franky e do robô gigante, que agora não lembro o nome que eles dão,
sim,
que o Franky agora monta. São só duas peças, acho eu, por enquanto.
Sei lá.
Mas que o Chopper e o Zop ficam loucos quando, e o Luffy também, quando vem o robô a ser montado, e aquilo é claramente uma menção aos Power Rangers.
Sim.
E é toda a cena do Kamen Rider e dos filmes de kaiju japoneses, ou seja, ele adora fazer esse tipo de menções. E depois temos o grandioso Sogeking.
O Sogeking é um dos momentos mais épicos do One Piece. Eles criaram uma música própria para o Sogeking, que é claramente super inspirado em todas as coisas que o Oda vê, de certeza, ou que via quando era miúdo. E está mesmo fixe. E vê-se mesmo que é a música e o background da música é mesmo aos anos 90. É o Sogeking a correr num pôr do sol, depois está com os braços cruzados a olhar para o mar, e o mar a bater na rocha. Opa, é mesmo coisas aos anos 90. E foi com o tão giro.
90, 80. 80?
Pois.
É que aquelas músicas é daqueles... Ah, isso não 70.
Pois.
Porque o Kamen Rider já existe... Até posso ir um bocadinho mais atrás, posso estar em erro, mas o Kamen Rider já existe desde os anos 60. Se não estou enganado, foi daquelas primeiras séries japonesas feitas para a televisão. Por acaso... Ou seja, Kamen Rider estava a dizer anos 60, mas não. Começou em 71, 1971, ou seja... Eles usaram aquela música super antiga, super da época, aquele visual, é que eles fizeram uma abertura para o Soga King.
Visualmente
ficou.
E depois os close-ups da cara de vários sítios.
Técnicas de cinema.
Sim, tipo aquelas técnicas muito antigas que tu fazias close-up da cara para fazer. Tantã! E opa, o Soga King é mesmo incrível. Conseguiram fazer o Usopp. O Usopp foi um dos melhores momentos do Usopp em todo o One Piece.
Concordo. E falando agora de música, estava a pensar um pouco a ideia de nós falarmos deste episódio surgiu de que recentemente vimos o filme de Suzume, do Makoto Shinkai, e em um momento específico do filme eles metem uma música no carro a dar, uma música dos anos 70 também, ou 80, se não estou enganado, e é uma música de uma cantora que é Yumi Arai. Gosto muito dessa música e reconheci logo essa música porque essa música aparece no filme do Miyazaki, no Kiki's Delivery Service, yeah. Não sei o nome em japonês. É também interessante ver que depois há estas também, estas pequenas homenagens, até utilizando músicas de outros filmes. E tu recentemente viste um anime que tecnicamente homenageia.
Sim, achei piada, porque ele não mete músicas, ou seja, não há música especificamente lá no episódio, mas Given, que é um boy's love, um BL, Given, cada episódio, eu só vi o anime, não sei se no mangá por acaso também está assim referenciado, se calhar vem do mangá, da obra original, mas cada episódio tinha um nome de uma música ocidental, ou seja, as músicas eram, eu só comecei...
Given é sobre música, é um BL sobre
sim,
música,
sim.
É importante dizer isso.
Sim, a cena foi que, pronto, eu não sou muito entendida em música... Os primeiros episódios não me pareceram diferentes, mas depois eu vi ali uns que... mas isto é muito estranho, este nome específico. Eu parece que me lembro destas três palavras juntas algures. Imagina, estás a ver? E foi aí que eu fui pesquisar e percebi que cada episódio tem o nome de uma música. Que existe mesmo, por aí.
Ou seja, como não têm dinheiro para pagar as licenças de músicas e não... gostam dessas... Se calhar queriam usá-las, mas...
Se calhar até vem mesmo do mangá, não sei mesmo.
Não, sim, mas é aquela questão... Pôr uma música ocidental no anime vai sair um bocado caro. Então, se calhar, olha, vamos pôr aqui os nomes e vamos fazer
a referência. E agora estava-me a lembrar. Há uma referência muito engraçada no Great Pretender, que é a música dos Queen. Eu não sei se por ser da Netflix eles conseguiram os direitos para poder pôr a música.
É mais fácil, sim.
Pronto. Mas aí também é uma coisa muito interessante, não é? Que é o Great Pretender. É a música, não é?
Então, é. Parece que o nome do anime foi inspirado.
Exatamente, sim.
Recentemente também, Cyberpunk, o anime. A música de abertura de uma banda que eu gosto muito, Franz Ferdinand.
Uhum.
Foram buscar uma música do primeiro álbum deles, super antiga. É engraçado ver como, novamente, os criadores do anime devem... É mais fácil. Sendo a Netflix, diria que é mais fácil conseguir esse tipo de coisas.
É possível.
Tendo em conta o que temos estado a falar, uma coisa que também reparámos os dois é que normalmente temos uma sensação de prazer muito específica quando vemos este tipo de coisas, especialmente quando as reconhecemos. E aquilo que pergunto é... como é que tu descreves esta sensação, ou seja, o que tu sentes quando vês uma coisa destas, quando vês uma referência a alguma coisa que tu claramente conheces e sabes o que é que está a ser referenciado e homenageado, o que é que tu sentes, o que é que tu achas sobre isso?
Quando são aquelas que eu conheço mesmo de caras, acho super engraçado e divirto-me imenso, ou seja, uau, não acredito que eles conseguiram fazer isto. Depois há aquelas que não são tão óbvias e às vezes eu só vou dar conta quando está escrito em algum sítio ou por acaso eu pesquiso porque por causa de uma pesquisa qualquer que eu chego lá, como o Given nas músicas. Por acaso calhou eu ir pesquisar, porque senão a mim não, aquilo não me dizia muito, porque é o que eu disse, eu não sou muito entendida em música, então não ia notar. Só que aquilo para uma pessoa que gosta de música deve ser incrível, uau, tipo, tem um anime de música que faz referências, cada episódio tem um nome de uma música e faz sentido para o episódio, deve ser super giro. E, por exemplo, eu gosto bem do One Piece, no sentido que quando incorpora bem estas coisas, eu gosto imenso.
Interessante saber que o que sentes quando vês estes easter eggs, estas homenagens. Eu às vezes, eu é uma dualidade. E dou um exemplo melhor, que é a Gintama. Gintama é aquele anime que... No mesmo episódio, às vezes em momentos muito próximos uns dos outros, tanto vejo uma referência a, sei lá, GTO, e eu fico, uou, brutal, eu sei o que é GTO. Tanto como no momento a seguir, vem uma referência a um dorama qualquer, obscuro, japonês, e eu fico, ok, Isto provavelmente é uma referência a alguma coisa que eu não conheço, mas eu não faço ideia do que é. O que também é interessante, que às vezes leva-nos a descobrir coisas novas, porque vamos pesquisar ao Google, episódio X, Gintama, referência, nesta cena, e há sempre alguém que vai lá e diz, ah, isto é deste dorama, deste ano, eles fizeram esta piada por causa disto e daquilo, e eu fico, uou, como assim, brutal. Depois, se calhar, às vezes até acabamos a ver coisas novas. Portanto, sim, eu tenho essa sensação igual de ficar maravilhado com as referências e às vezes ver, uou, este autor gosta das mesmas coisas que eu. Isso eu senti, por exemplo, em... um bocadinho, sinto às vezes, mas senti em Cyberpunk. Eu, uou, este pessoal escolheu uma música que eu gosto bué.
A música toda, o soundtrack de Cyberpunk estava muito fixe.
Estava. Mas a abertura para mim foi, uou, Franz Ferdinand, brutal. Pronto, e já que estamos a falar assim de influências... do Ocidente, mas se calhar agora vamos inverter um bocado aqui o tema e vamos debruçar-nos um bocadinho sobre o inverso, que é irmos para o Ocidente e ver como é que o anime e o mangá e toda esta nova cultura japonesa que tem crescido cada vez mais nos últimos anos tem influenciado as obras dos filmes que vemos, das séries que vemos, quem sabe até dos livros que lemos e vice-versa, não só do lado do Ocidente, mas depois também perceber que tipo de homenagens é que existem do lado do Japão para obras e para a arte ocidental? E pergunto o que é que lembras assim de repente?
Pá, assim, de repente lembro-me logo do Pacific Rim, que só quando me juntei a ti é que percebi de onde é que vinha, porque eu sou uma dessas pessoas muito despassaradas. Eu vi o Pacific Rim, eu achei que tinha influências de anime por causa de, como é óbvio, kaijus e assim, mas eu não tinha noção de quão era a influência. Pensei que simplesmente era tipo os kaijus. Nunca me debrucei muito sobre o assunto. Eventualmente, quando nos juntámos, tu falaste que Pacific Rim era influência de Clara, direta de Evangelion. Só mais tarde é que eu vi Evangelion e realmente fecho um mais um, óbvio. Mas, de qualquer das formas, eu tinha lá chegado pelo menos os kaijus, estás a ver? Mas quando vi Evangelion foi tipo, uou, tipo, sim, ok. E por acaso, até gostei mais de Pacific Rim do que Evangelion no sentido de closure, no sentido que é uma obra contida, fechada e faz mais sentido, independentemente do sentido de ser meio extravagante. Não vamos falar de como é que eles fizeram sentido, mas pronto, faz mais sentido do que Evangelion, porque Evangelion é uma obra muito mais etérea, é tipo mais...
abstrata.
Sim, é uma obra muito mais abstrata. É muito mais para pensar, filosófica, não tanto como do fim em si, mas a viagem para o fim. E como é óbvio que isso não fica muito fixe num filme de Hollywood, onde tu queres é dar porradaria entre robôs gigantes e kaijus. Então eles adaptaram sim a parte, ou seja, é uma clara influência de Evangelion, mas depois levada a um final mais hollywoodesco, mais cinematográfico e mais aprazível para as pessoas do Ocidente. Porque cá está.
Tentar justificar, porque Evangelion é...
Não, mas é divisivo. Se tu fores dar aqui um filme desta natureza, de tanga, entre aspas, que é mais de lutas, e não deres um final... que nós estamos habituados aqui no Ocidente, é um bocado esquisito.
Não, é um bocado esquisito, o filme não fazia dinheiro nenhum, o filme era esquecido.
Pronto,
e se calhar
é isso,
era considerado,
é mais por aí, estás a ver.
Por todos os méritos que tenha Evangelion, eu gosto de Evangelion, mas por todos os méritos que tenha, a verdade é que Evangelion não é uma obra fácil de digerir para ninguém. Por muito que a pessoa diga, ah, eu percebo completamente o que é que o autor queria fazer.
E por em Hollywood
não é fácil de digerir.
Tinha que ser diferente.
As massas, e não estou aqui a dizer isto com conectividade negativa, mas as massas teriam dificuldade em...
Não, e num filme de 2 horas com outras coisas em plano, não dava, não podia ser igual, não podia ser daquela forma.
Sim, mas não é uma adaptação. Na verdade, ele pegou na história de Evangelion, nos pilares da história,
sim.
E a partir daí fez a história dele. É de um bom realizador, na minha opinião, que é o Guilherme Del Toro, e é um filme muito bem feito. E faz jus, é de género. Fica a mesma sensação quando vemos Evangelion, brutal, aquelas lutas super gigantes e tudo
e
muito
faz
bem
jus
feito.
Aos kaijus.
E faz jus aos kaijus, exatamente.
Que nem todos eles conseguem fazer jus aos kaijus.
E consegue dar um final, como tu disseste. Muito mais fácil de digerir. Podemos estar aqui a discutir, é melhor, é pior do que Evangelion. É, depende dos gostos.
Eu também não adoro o final de Pacific Rim.
Exato.
É um final mais... Ficas mais satisfeita com aquele final num filme de Hollywood do que provavelmente um final à la Evangelion.
Uhum.
E pronto.
E isso lembra-me, estavas a falar de Pacific Rim, na altura, muito, muito antes, quando apareceu o Matrix, claramente grandes influências em obras japonesas, principalmente Ghost in the Shell, e todos aqueles animes que foram aparecendo nos anos 90, foi mais ou menos ali a era dos animes de ficção científica, mais negros, com toque mais noir, mais pesados, diferentes. E o Matrix foi beber muito, mas muito, esse tipo de coisas. Inclusive, foi buscar também, a nível de shonens, a cena das grandes lutas, toda aquela parte fantástica de Matrix. E as irmãs, as realizadoras, elas claramente adoram muito animes e mangás, tanto que elas foram, e ainda ontem estava a ver essa informação, elas foram as realizadoras depois do Speed Racer, do filme.
Ah, não vi.
É um filme que visualmente está espetacular, porque foi das poucas vezes que eu vi em Hollywood um filme visualmente ser diferente, mas ao mesmo tempo ser fantástico a nível visual, e fez uma adaptação muito, muito interessante de Speed Racer, que no Japão é conhecido como Mach Go Go Go, que é um mangá dos anos 60, e eles fizeram esse filme, ou seja, claramente vê-se tanto em Matrix como depois o Speed Racer, que é literalmente uma adaptação de uma obra japonesa, que elas gostam. E acho que depois nas outras obras que elas continuaram a fazer, nota-se muito esse toque também. Novamente, a influência do Japão na obra delas.
Se formos falar disso, temos que falar do senhor do Kill Bill, Tarantino.
Poxa, Quentin Tarantino,
estava-me a faltar o nome. O Tarantino claramente bebe muito, ou seja, ele deve adorar anime desde sempre. E eventualmente as coisas transbordam para os filmes dele, de uma forma ou de outra. Kill Bill é claramente uma homenagem a animes. Eu não sou a maior fã de Kill Bill, mas
adoro,
claramente, tem lá muitas coisas à la anime e muito divertidas.
Eu adoro os dois filmes. E ele faz muita homenagem aos mangás e animes japoneses e a toda a cultura de histórias típicas japonesas. E ao mesmo tempo faz uma grande homenagem ao realizador, o Akira Kurosawa. Foi um dos realizadores, para quem não sabe também, que influenciou o George Lucas a fazer o Star Wars da maneira que foi feito e com aquele tipo de história, a famosa Jornada do Herói. Ou seja, há ali um conjunto de homenagens que ele faz, variadas coisas, e Kill Bill tem depois aquele outro lado, também como Matrix, que é toda a encenação de uma grande luta. Como sempre lembrar daquela cena naquela casa japonesa, eu não lembro que tipo de casa que é, mas que tem montes de lutadores e ela tem que lutar contra eles todos para chegar ao Ren.
E aparecem acusas e tudo.
Exato, para se vingar, e ela luta contra montes de lutadores cheios com técnicas diferentes, com armas diferentes. Depois no fim ela tem finalmente o mano a mano com a Ren lá em cima, e acho que é na neve e tudo.
Ela.
Ou seja, é mesmo a típica história de samurais japonesa e o duelo, o mano a mano, e aliás, a história toda de Kill Bill, uma típica história de vingança, mas que tem toda aquela parte fantástica de a personagem é simplesmente tirada de um mangá shonen, puro e duro. Portanto, ver Kill Bill é como ver dois filmes de mangá shonen, mas feitos no Ocidente e realizados pelo Quentin Tarantino.
Por falar em ação, pronto, só para... Porque lembrei-me agora... Relativamente àqueles filmes que claramente são inspirados em obras específicas, temos o Edge of Tomorrow, que eles disseram que estavam a basear-se na obra do Obata, com outro senhor que eu nunca sei o nome dele, que é o All You Need Is Kill, um one-shot específico de dois volumes, acho eu, que tem uma história muito curta e concisa. Obviamente que o Edge of Tomorrow teve que pegar naquilo e fazer um pouco mais. A história é protagonizada pelo
Tom Cruise.
Pelo Tom Cruise e pela
Emily Blunt.
E é muito divertido, porque é mesmo a anime de ficção, que é a cena do voltar atrás no tempo, como é que fazes, o que é que não fazes. Obviamente que quando foi para Hollywood eles tiveram que dar um final diferente do que aquele que está no mangá, porque o mangá é uma ideia e eles tiveram que pegar naquilo, construir a ideia e fazer algo mais. Mas claramente está lá uma influência e o filme está muito divertido. E a Rita, que é a personagem da Emily Blunt, a Rita claramente vê-se, epá, é muito influência a anime. É aquela rapariga que está mesmo OP, dá cabo de toda a gente e é muito fixe esse filme também.
Sim, não, o Edge of Tomorrow é um filme também muito, muito bom. Pega nessa obra, que ainda não li, tenho que ler. E ficou um filme, é daqueles filmes, novamente, às vezes o material base ajuda a que a história seja interessante.
Mas aqui a parte engraçada é que o material base é só uma ideia mesmo.
Não, mas é isso, mas a ideia é ser tão porreira e interessante.
A ideia ser porreira já
leva metade do filme para cima, verdade. E a outra metade foi o bom trabalho da realização e dos atores, que também são muito bons, a conseguirem fazer com que aquele filme funcione. Não é o típico filme de Tom Cruise da ação desmedida de mundos e fundos. Está muito bom visualmente, tem cenas de ação muito porreiras. Para mim está ao mesmo nível do Pacific Rim.
Sim, sem dúvida. Coloco sei que dois, eu me lembrei desse.
Coloco os dois ao mesmo nível e gosto bastante dos dois. Mas sim, agora, mencionando outras coisas, lembro-me, porque vimos recentemente o Paprika.
Vimos o Paprika.
Que tu ainda não tinhas visto e eu já não me lembrava quase nada do filme. E é a clara influência para a história do Christopher Nolan no Inception. Ou a Origem, o nome do filme em Portugal.
Sim.
E
a ideia está lá. Ele até reusa umas cenas específicas que no anime acontecem e reusa-as de forma, pronto, mais cinematográfica. Mas ele aborda a ideia melhor ainda que no Paprika, na minha opinião.
Paprika é um filme que, se calhar como Evangelion, perde-se um bocado no nível de abstração que cria em todo aquele mundo de sonhos. Sonhos dentro de sonhos, atrás de sonhos, e os personagens dentro destes sonhos, e depois tentamos compreender as personalidades. Ou seja, é um filme mais do retrato humano da coisa, enquanto o Nolan, tal como estávamos a falar há pouco, temos de pegar em Evangelion e pôr em Hollywood, e o Nolan pegou naquela ideia, apesar de não estamos aqui a dizer que temos a certeza absoluta que ele fez, mas coincidências não são. são muitas coincidências, sim. Ou seja, claramente ele deve ter aproveitado as ideias daquela história e conseguiu transformar aquilo numa história que funciona de maneira brutal em Hollywood. É um dos meus filmes favoritos.
Sim, e pronto, a famosa cena do senhor a correr no corredor e o corredor começar a deformar-se, ele pegou nisso e pôs no filme. Portanto, pá, se ele não se baseou pelo menos na ideia de Paprika, não sei. Porque claramente essa cena e a do elevador estão lá.
Passamos agora um bocado para o outro lado, porque também existe, e agora focando-nos aqui um bocado só em animes, e não descurando os mangás, como é óbvio, mas também existe nos animes muito a influência de coisas ocidentais e a referência de coisas ocidentais, até na maneira de contar histórias, na maneira de fazer os animes, dentro das próprias histórias dos animes, às vezes coisas que são referenciadas do Ocidente. E eu começo aqui a falar de um, que é um anime que nós temos em comum, que gostamos bastante, que é Psycho Pass, que o próprio estilo de história é uma história muito mais adulta, que tem a ver com crime, vai beber muito às histórias de ficção científica americanas. Eles próprios no anime, o vilão, várias vezes faz menção a obras de escritores americanos como o Philip K. Dick e o George Orwell. Ou seja, este é o exemplo que me veio muito à cabeça, porque toda a obra para mim parece tirada de um, sei lá, de um pequeno conto ou de um livro ou de um romance de um escritor de ficção científica americano.
Sim, eu estava a ver o Psycho Pass e a lembrar-me do Minority Report. Era o que me vinha à cabeça. Era aquela cena do pré-crime e tu conseguires validar pré-crimes antes deles serem feitos antes. E toda essa cena de, então, mas isso tu cometes o crime? Se cometes o crime, és um criminoso. Mas se nunca cometes o crime, como é que provas que ias realmente cometer o crime?
Exato.
E Psycho Pass, pá, eu estava a ver aquilo e estava-me só a lembrar do filme do Tom Cruise, porque na altura só tinha visto o filme do Tom Cruise. O Tom Cruise ali com a rapariga e o Minority Report. E eu, ia pá, isto está mesmo fixe. E adorei Psycho Pass muito à conta disso.
Eu quando penso neste tipo de histórias, lembro-me também de. Agora está a ser inclusive lançado em Portugal pela Devir, pela Devir, Monster. O anime, tanto o anime como o mangá, acho que são muito inspirados em histórias também americanas. Parece muito o estilo de contar aquelas histórias muito psicológicas, por exemplo, do David Fincher. Vai buscar aqueles thrillers psicológicos. Com os assassinos, toda aquela parte humana, porque é que o assassino faz isto e aquilo, todas as questões morais de matar pessoas, ao mesmo tempo a investigação, a parte da investigação, ou seja, vai muito beber também, por exemplo, ao Hannibal, ou o Silêncio dos Inocentes, por exemplo.
Eu acho que isso é muito do oração em si.
Sim.
Isto porque eu li Pluto e nós estamos a ver agora Pluto, a cena do grupo do anti-robôs e a forma como se vestem, aquilo é tudo aquele grupo de
Dos
anti-ra...
KKK na América.
Exatamente. E eu fiquei tipo, what? Isto é uma referência tipo mesmo dark. Isto é incrível estar aqui neste contexto. Um contexto que nós podemos achar, ok, é contra robôs. Os robôs não são tecnicamente humanos, mas é aí que ele quer te levar. É, não são, não têm pensamentos, não sentem, não têm um coração, apesar de não deitarem uma lágrima como os humanos. E eu fiquei tipo mesmo, wow, este senhor escreve de uma forma. Já muito mais, ou seja, as histórias dele já por si só são adultas e claramente vê-se que ele tem influência de várias coisas do mundo.
E ele usa também os personagens dele, por exemplo, em Monster. Tecnicamente há personagens estrangeiras. Monster também se passa em países no estrangeiro, não é só no Japão. Em Pluto, apesar de ele usar nomes fictícios para outros países, claramente vê-se ali os Estados Unidos da
Sim.
América, países do Médio
Sim.
Oriente,
Mas aí não sei se foi também, pronto, eu em Pluto só não.
Alemanha.
Sim, eu só não referi isso em Pluto porque eu não sei se é dele ou se já vinha do Astro Boy.
Não,
Porque o
não, é
Pluto.
mesmo, ele gosta de.
Não, eu não sei essas referências ao resto do mundo já não vinham do Astro Boy. Porque o Astro Boy. O Pluto é uma espécie de um conto do Astro Boy. E eu
Sim.
não sei se os outros robôs também já não existiam nos outros países lá em Astro Boy, estás a ver?
Provavelmente existem, mas o Arasawa
Claro.
gosta de mostrar,
Expande ainda
expandir
mais.
o mundo e
Sim.
não ser só uma história no Japão.
Sim.
Então, estávamos a falar pouco de ficção científica e não falámos, claro, de um super anime, que também é uma super influência de ficção científica, que é Cowboy Bebop. Cowboy Bebop, que é o famoso space western, onde vai buscar muitas influências a Star Trek, muitas influências a Star Wars, e que é um conjunto de bounty hunters, basicamente, que andam pelo universo em conjunto, um grupo de pessoas que andam na aventura pelo espaço fora. E claramente, Cowboy Bebop é super influenciado por todo o tipo de obras de ficção científica que existem nos Estados Unidos da América, inclusive a banda sonora, muito jazz, muita. Música também inspirada no Ocidente. No seu todo, Cowboy Bebop é quase uma homenagem à ficção científica espacial americana e, além de ser uma obra espetacular que eu recomendo a toda a gente. Estava aqui a pensar noutro tipo de obras. Estávamos muito a falar aqui da ficção científica e tudo mais e lembrei-me de uma outra. Um bocadinho diferente, mas também engraçado. Se calhar muita gente não sabe que Slam Dunk, um anime de basquetebol, basicamente. Que na altura em que saiu, o basquetebol não era uma cena no Japão, de todo. E foi um anime que o autor, um anime, um mangá, que o autor influenciou-se muito na NBA, ele adorava a NBA, quis fazer um anime de esporte, fez Slam Dunk, que é provavelmente um dos melhores animes de esporte, aliás, que é provavelmente um dos melhores mangás de esportes que já li, e teve ainda um efeito colateral, que foi o boom do basquetebol no Japão. Passados mais de 20 anos, o Japão tem uma excelente equipa olímpica de basquetebol. Eu digo excelente porque vai aos Jogos Olímpicos e vai aos Mundiais de Basquetebol recorrentemente. Um povo que tem uma altura média menor que a dos portugueses, e isso conta muito para o basquetebol, mas que uma simples obra de mangá chamada Slam Dunk influenciou uma nação a focar-se num desporto que é o basquetebol e influenciou uma geração de tal maneira que o Japão começou com regularidade a participar em torneios mundiais. com uma equipa de basquetebol, o que é super interessante ver como um autor, como uma obra, consegue primeiro ir beber da influência de um desporto que ele adora, que é a NBA, que é o basquetebol, através da Liga Americana, que é a NBA, pegar nessa ideia, criar uma história de criar um mangá de desporto. Esse mangá de desporto influencia uma geração que, por sua vez, influencia o país inteiro a nível desportivo. É incrível.
Eu não tenho noção da grandeza de Slam Dunk no Japão, né? Como é óbvio.
Hoje em
mas
dia
é
já não
muito.
é, já não é
Não
tão
é
grande,
verdade,
mas.
não é verdade.
Não?
Era isso que eu ia te dizer. De vez em quando eu vejo vídeos no YouTube, pá, de gajos irem entrevistar malta. Então, qual é que é o teu anime favorito? Em Akihabara e coisas assim. Pá, há um gajo até que me aparece de vez em quando no YouTube que faz isso. E ele entrevista malta em Akihabara de todas as idades. E ainda hoje há miúdos, pessoas jovens, claramente, né? Não sei que idade é que eles têm, mas entre os seus 18
Adolescentes,
e
adolescentes.
qualquer coisa, que dizem Slam Dunk ainda hoje.
Incrível.
Sim, epá, eu não tenho consciência da obra porque nunca a li, nem vi, mas ainda hoje há muita gente no Japão que venera esta obra, tanto que havia um gajo qualquer que durante a entrevista ele fez a piada por causa do cabelo dele. O cabelo dele era inspirado num dos personagens quaisquer lá de Slam Dunk e ele fez uma piada tipo, óbvio, Slam Dunk, este é o meu favorito. Portanto, sim, eu acredito que Slam Dunk tenha sido uma coisa estrondosa lá que nunca foi cá, né? Foi eventualmente passado uns anos. Por exemplo, agora o filme de Slam Dunk saiu e está a passar nos cinemas do Ocidente e também está a ter relativo sucesso, mas nunca será como o sucesso que teve no Japão. Eu diria que foi tipo uma daquelas coisas de geração, como o Dragonfall foi para nós.
E para eles também.
Sim, só que eles tiveram várias coisas na geração deles e nós
Sim.
tivemos Dragon Ball e Sailor Moon. Se quisermos contar a mesma série, foi Dragon Ball e Sailor Moon.
Verdade. Mas é engraçado ver como uma pequena pinga de influência do mundo ocidental conseguiu.
Sim, muito divertido, por acaso.
Perguntando-te, porque acho que também é interessante analisarmos esta perspectiva, o que é que tu achas em relação a saberes que existem, por exemplo, no lado do Ocidente, pessoas como o Quentin Tarantino, como as irmãs Wachowski, como o Christopher Nolan, como o Guillermo del Toro, e por aí vai a lista. Pessoas que também fazem filmes, que escrevem histórias, escrevem argumentos, às vezes fazem séries, não falamos muito de séries, mas também há muitas séries influenciadas em obras japonesas e autores japoneses. Qual é a sensação ou o sentimento? Ou o que é que achas de pensar que existem pessoas, algumas até bem mais velhas do que nós, que já gostavam de anime e de mangá e que se
São
foram
os nossos
influenciados.
manos. É isso, é basicamente, são os nossos manos. Não, é muito divertido, porque significa que vamos ter, quanto mais pessoas houverem com gostos variados e diferentes, mais as artes são variadas. É enriquecer as artes. E seja de um lado, seja do outro. O anime também cada vez mais está a ficar enriquecido com o Ocidente. Ou seja, tudo isto é uma bola de neve que vão se influenciando e só temos a enriquecer com isto, na minha opinião. Como se diz em inglês, é um great time to be alive, porque significa que estamos a viver uma época de ouro para este tipo de artes e para este tipo de influências e inspirações e obras cada vez mais enriquecidas por outras.
Eu sinto que é nós, a nossa geração, pelo menos, cresceu ao mesmo tempo quase que a internet. E a internet sempre venderam muito que ajudava a globalização. Globalização é um nome que hoje em dia já quase nem se usa. Ou um termo que já não se usa. Basicamente, nós sempre vivemos, o mundo cada vez mais está-se a globalizar, cada vez mais vamos trocando influências entre culturas. E eu acho que só hoje em dia, em 2000, no, nos anos 20, é que estamos verdadeiramente a ver os efeitos, por exemplo, da globalização, principalmente porque o Japão era um país muito fechado, mas a ver estes efeitos de o Japão começar a beber de influências de fora, os Estados Unidos começaram mais cedo, mas cada vez mais se vê o toque da cultura japonesa em certas obras e em certas histórias. E quem fala cultura japonesa, podemos ir buscar qualquer outro tipo de histórias a outro país, mas eu acho que estamos a caminhar a que a certa altura já muito dificilmente se consiga diferenciar se isto era uma história influenciada por japoneses, se era uma história influenciada por francesa, etc. Ou seja, a arte tende a convergir e as culturas tendem a convergir com o andar do tempo. Ainda assim, hoje em dia ainda se nota muito. Ainda se nota muito o que é que... Olha, este realizador claramente foi influenciado pelo Japão. Por exemplo, Kill Bill. Claramente nota-se. Tarantino ali foi... Aquilo foi uma ode ao Kurosawa, às histórias japonesas, aos samurais, aos shonens, às histórias de shonens, ao herói super poderoso que se vinga, etc. E acho que... É como disseste, estamos numa boa altura para poder desfrutar de todas estas histórias, para haver também uma evolução e começarmos a criar obras únicas que às vezes são quase uma união de duas culturas e que funciona de maneiras muito, muito boas. E acho que só temos a ganhar com isso enquanto fãs. Principalmente enquanto fãs de entretenimento, sejam eles livros, mangás, animes, filmes, séries, até teatro. Ou seja... Tudo o que é entretenimento, acho que quanto mais variedade houver e quanto mais influências e troca de influências houver, melhor ainda. Portanto, é como disseste, agora em português, uma excelente altura para estarmos vivos.
Sim.
E desfrutarmos todo este boom que é a cultura japonesa, neste caso, a entrar no mundo ocidental e vice-versa. Porque cada vez se nota mais isso nos animes, o mundo ocidental também é meter já o pezinho do lado lá.
Por que não? Há sempre coisas a ganhar com isso. O crescimento traz sempre coisas diferentes. Não quer dizer que seja sempre excelente, mas há de sempre trazer coisas diferentes. E é na diferença que vamos evoluindo.
Concordo. Acho que no fim ficamos com uma sensação positiva em relação a todas estas trocas de influências e é assim que terminamos mais um episódio do Até Ficar Frio. Este aqui é um bocado inspirado pela temática da Páscoa e viemos aqui falar de easter eggs e influências da cultura ocidental.
Porque isto vai sair na Páscoa.
Exatamente.
Cuidado com os ovinhos.
Muito obrigado por nos terem ouvido e até à próxima.
Até à próxima. Boa Páscoa.